Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado pode votar amanhã liberação de dinheiro para instalação de bloqueadores de celulares em presídios.
Comissão aprova projeto que exige prioridade à saúde e à educação em leis orçamentárias.
Senadores de Roraima cobram apoio do governo no acolhimento de venezuelanos que chegam ao estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Amanhã, os senadores podem votar a proposta que flexibiliza o Fundo Penitenciário Nacional com o objetivo de garantir dinheiro para a compra de bloqueadores de celular em presídios.
Atualmente, o dinheiro do fundo só pode ser usado em projetos de manutenção e construção de unidades prisionais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Senado e autor da proposta, Eunício Oliveira, disse que a flexibilização no uso dos recursos vai contribuir para a prevenção de crimes encomendados por presidiários.
Nós não temos como mais presenciar inertes aqui os bandidos, os traficantes, comandando fora dos presídios, queimar veículos para a Rocinha tomar conta disso, para lá no estado do Ceará de incendiar ônibus, tudo partindo de dentro das cadeias.
Eunício lembrou que aproximadamente R$1,5 bilhão do FUNPEM foram devolvidos em 2017 por falta de uso. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que, além da tecnologia, é preciso investir na valorização dos policiais.
Não adianta, equipamento nenhum funciona sem policial. A viatura não funciona sem policial, a arma não funciona sem um bom policial, a tecnologia que pode ser utilizada também não. Então nós precisamos de valorização, treinamento e uma fiscalização maior nos maus policiais. Isso que está preocupando a todos nós.
Pelo projeto, os bloqueadores de celular terão que ser instalados em até 180 dias. O plenário do Senado também aprovou um calendário especial para a proposta de emenda à Constituição que proíbe o corte de recursos destinados à segurança pública e à prevenção da violência. A intenção é colocar o texto em votação no dia 20 de fevereiro. Foi aprovada ainda a realização de uma sessão temática sobre segurança pública em data a ser definida.
Também preocupado com o avanço da violência no país, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, diz ser preciso atualizar as leis penais, de modo a garantir mais segurança aos brasileiros.
Ele ainda apresentou o projeto que determina a criação de segmentos altamente preparados nas polícias para o enfrentamento, de igual para igual, de bandidos fortemente armados espalhados pelo país.
Nada dessa história de trocar tiro com bandido. Não tem que ter bala perdida. Bala tem que ter endereço certo. Já que é guerra, a polícia tem que se comportar também como se estivesse numa guerra. No final de ano a gente viu crianças sendo baleadas no útero da mãe ainda. Então nós colocamos um projeto, estão aí apelidando de lei do abate, mas não é. O governo vai delimitar que aquilo lá é zona de conflito e aí quem tiver armado com arma de guerra lá vai saber que vai receber também o mesmo tratamento.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que exige que as leis orçamentárias da União, dos estados e dos municípios priorizem as ações em saúde e educação.
A proposta segue agora em regime de urgência para análise do plenário do Senado, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A proposta é da senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Ela pede que a lei sobre os orçamentos públicos deixe claro que educação e saúde devem ter prioridade. Rose lembra que os estragos causados por cortes orçamentários nessas áreas podem ser fatais.
Eu só lembrar que nós estamos falando de febre amarela, porque o Brasil se recusou há 40 anos atrás de entender que tem um calendário que trata da saúde e dos seus perigos que eventualmente possam ocorrer com as nossas populações.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou parte do relatório do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, sobre a proposta.
A nossa educação ainda enfrenta sérios desafios para atingir padrões de qualidade, mas há um contínuo esforço para melhorá-la. Não podemos deixar que eventuais crises interrompam esse esforço. O mesmo se aplica à saúde. A saúde não pode esperar. Não é possível aguardar a crise econômica para autorizar um paciente a fazer um exame ou a submeter a um procedimento.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, criticou o decreto do governo federal que criou o documento provisório de registro nacional migratório para a identificação de solicitante de refúgio.
A partir de agora, disse Teomário Mota, os venezuelanos que fogem do caos no país vizinho e chegam ao Brasil por Roraima poderão ter carteira de trabalho, abrir conta em bancos, ter CPF e acesso aos mecanismos de inclusão social e serviços públicos essenciais.
Só que Roraima recebe diariamente de 500 a 700 venezuelanos. E o Estado não consegue acolher adequadamente esse contingente sem apoio financeiro, alertou o senador.
Quem está vendo no estado de Roraima é um verdadeiro caos social e econômico. Ali aquelas famílias jogadas nas ruas, nos logradores públicos, em todo canto. E já não tem mais trabalho no estado, né? Não existe mais mercado de trabalho, os leitos dos hospitais tudo ocupados, os postos de saúde não atendem, as escolas não conseguem, a segurança está comprometida, não há habitação.
Também a senadora Ângela Portela, do PDT, criticou a omissão do governo federal no caso dos venezuelanos, que buscam melhores condições de vida em Roraima.
Segundo ela, a quantidade de imigrantes já é superior ao equivalente a 10% da população da capital Boa Vista, o que vem causando um caos nos serviços públicos, como saúde, educação e segurança.
A responsabilidade por essa situação não é de Roraima e do seu povo. Pela Constituição, essa responsabilidade cabe ao governo federal, que até agora só tomou medidas tímidas e, obviamente, insuficientes para ajudar o nosso Estado.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB, anunciou que nesta semana uma comitiva de autoridades do governo deve visitar Roraima para tratar da migração de venezuelanos, que entram no estado sem qualquer controle, verificação de documentos e de situação sanitária.
O que é que eu defendo? Eu defendo provisoriamente o fechamento da fronteira, eu defendo um censo dentro de Roraima para verificar quantos venezuelanos tem e um estudo do governo brasileiro para verificar qual é a capacidade de absorção em Roraima de venezuelanos, e que se monte uma cota, como fez a Alemanha, como fez a França, como fizeram outros países da Europa. A abertura não é ilimitada.
E os senadores Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, e Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, informaram que os estados que eles representam também começam a passar dificuldade para acolher migrantes venezuelanos que vêm para o Brasil.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, questionou manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de que a impressão do voto na urna eletrônica fere o preceito constitucional de inviolabilidade.
Ana Amélia lembrou que o eleitor não sairá da sessão eleitoral com o voto impresso em mãos. Por isso, não ficará exposto a qualquer tipo de verificação por parte de quem quer que seja.
Ela explicou que a impressão ficará dentro da urna para conferência do resultado registrado após a apuração dos votos, em caso de eventual dúvida quanto à lisura das eleições.
A urna, com voto eletrônico, ela não é inviolável. Foi provado aqui cientistas, pesquisadores da UNB, de Universidade da Paraíba, os especialistas em tecnologia da informação. Mesmo que ela seja reconhecida, a urna brasileira, ainda assim existem riscos, claro. Hackers estão por todo mundo e não é possível imaginar que a nossa não seja suscetível de uma violação.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou dos deputados federais a análise da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. Essa matéria foi aprovada pelos senadores no ano passado, lembrou Álvaro Dias.
Ele é emblemático, seria um salto civilizatório a aprovação desse projeto, já que nós estamos nessa encruzilhada na busca de uma nova justiça no país e ela só será instalada se nós acabarmos com essa excrescência do foro privilegiado das autoridades.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, saudou a iniciativa do governo da Bahia de garantir o carnaval em Salvador e mais 22 cidades do interior do estado.
De acordo com ela, o carnaval da Bahia é muito importante para a economia do estado e é uma das principais fontes de receita do ano.
Para Lídice da Mata, o carnaval baiano representa festa, alegria, mas também resistência cultural e combate às discriminações de todo tipo.
Porque os blocos afros baianos têm tido uma marca histórica de apresentação da resistência política ao racismo na organização do carnaval.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.